Sob a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos da sessão ordinária às 15 horas e 45 minutos. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que possa secretariar os trabalhos. Jesus Cristo, pode nos auxiliar aqui? Quem sabe nos concede aí a salvação. Ou acelera na condenação, é. Solicito ao deputado Cláudio Abrantes que faça a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Expediente sobre a mesa, mensagem 78 de autoria do Poder Executivo que desafeta a área pública de uso comum do povo e define parâmetros de uso e ocupação do solo no setor de administração federal norte, SAF Norte, da região administrativa de Brasília e da outras providências. Mensagem número 74 do Poder Executivo que dispõe sobre a desafetação e ocupação das áreas interstícias das quadras residenciais da administração de Ceilândia, RA 9 e da outras providências. Mensagem 73 do Poder Executivo que desafeta áreas públicas de uso comum do povo e afeta áreas dominiais à categoria de bem de uso comum do povo, nas quadras QNM 12, CNM 1, da região administrativa de Ceilândia, RA 9. Mensagem número 17 do Poder Executivo. Regulamenta no Poder Executivo o artigo 19, inciso 4, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Mensagem 82, de 2012, do Poder Executivo, que dispõe sobre a política de mobilidade urbana do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem 75 do Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 149 de 2011. Mensagem 76 de 2012 do Poder Executivo, comunica o veto parcial ao PL 441 de 2011. Mensagem 84 de 2012 do Poder Executivo, comunica sanção ao PL 30 de 2011. Mensagem 81 de 2012 do Poder Executivo que comunica veto parcial ao PL 286 de 2011. Mensagem 83 de 2012 do Poder Executivo que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$4.990.000. Mensagem 80 de 2012 do Poder Executivo que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$36.060.126. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre o cadastro central denominado Registro de Câncer de Base Populacional, RCBP, do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre o reconhecimento da profissão de instrumentador cirúrgico no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Israel Batista, que dispõe sobre a fixação pelo poder público de conteúdos mínimos para o ensino fundamental e médio, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais, regionais e locais. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa, que disciplina a forma de distribuição de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, que requer a audiência pública na cidade de Planaltina para discutir as questões dos parques ecológicos daquela região. Requerimento do deputado Ailton Gomes, que requer a declaração de prejudicialidade do projeto de lei número 550 de 2011. Requerimento da deputada Luzia de Paula, que requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 199 de 2011 e 761 de 2012. Requerimento do professor Israel Batista, que requer a audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal, no dia 15 de março, às 10 horas, no plenário da Casa, com o tema Situação da Escola Superior das Ciências de Saúde, Campus Samambaia. Uma indicação do deputado Joey Valle. Ata sucinta da 11ª sessão ordinária em 1º de março de 2012. Senhor presidente, eu solicito a dispensa da leitura e aprovação da ata.
A carta questão de ordem de Vossa Excelência, dou as mesas por lidas e aprovadas. Dando início ao pequeno expediente comunicado de líderes, convido a deputada Eliana Pedrosa para fazer uso da palavra. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Alô? Senhor presidente, prezados colegas, a todos que se encontram aí na galeria, a imprensa, a questão que eu trago hoje é sobre esse movimento da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Diferentemente do que aconteceu em outras unidades da federação, esse movimento tem sido um movimento ordeiro, um movimento que não usou a prerrogativa da greve e tem buscado incessantemente um canal de diálogo com o governo do Distrito Federal. Uma outra coisa importante de se destacar é que segurança pública é o que todos nós desejamos e precisamos. Cada pai e mãe de família quer ter a segurança, quer ter o conforto, quer ter a tranquilidade que o seu filho possa ir e voltar das escolas, que as suas famílias possam ir e voltar ao trabalho sem nenhuma admoestação. E é impensável que nós queiramos que essas pessoas que cuidam da gente e nós não darmos o mesmo tratamento. Eu acho que nós temos que ser capazes de cuidar dos nossos cuidadores, para que eles possam cuidar bem. Então, eu fiz um encaminhamento na reunião de líderes para que nós obstruíssemos a pauta de votação até que o governo, num gesto, pudesse retornar o canal de negociação, mas dando um sinal claro de respeito a este movimento, retornando os profissionais que foram transferidos só porque estavam engajados no movimento. Eu acho que as bases do Partido Trabalhador que está hoje no governo, essas bases todas nasceram de movimentos sindicalistas, de movimentos de trabalhadores que lutavam por melhores condições de vida. Então, eu faço um apelo, fiz um apelo ao líder de governo, o próprio líder de governo, o deputado Vasni, fez uma proposta de nós irmos também ao Ministério do Planejamento, fez uma proposta também, junto com um deputado Patrício, que nós pudéssemos ir ao comandante da Polícia Militar, ao comandante do Bombeiro, enfim, e buscar o interlocutor do governo para que possa explicitar as possibilidades, que as pessoas se sintam no mínimo respeitadas, tendo informação concreta daquilo que é possível, daquilo que não é possível, e aí tomar a sua posição. Então, a bancada do PSD, senhor presidente, está, na data de hoje, em obstrução, aguardando que o governo tenha essa sensibilidade de fazer esse gesto. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, oriundo da corporação, haverá de conseguir uma audiência para que, e como o senhor mesmo manifestou lá na reunião de líderes, para que nós pudéssemos corrigir essa injustiça das transferências ocorridas. A gente procurar saber exatamente quais foram os policiais transferidos para que a gente retornasse e aí ter um canal de diálogo, abrir novamente esse canal de diálogo. Então, esse é um encaminhamento do PSD.
Vossa Excelência me gostaria de uma parte?
Pois não, deputado.
Quero fazer uma parte ao comunicado do deputado Helena Pedrosa, no comunicado de líderes, pela liderança do PSD. Só deixar claro para Vossa Excelência, inclusive, para os deputados que estão aqui, para a imprensa que está ouvindo, que eu sou oriundo da Polícia Militar e eu não esqueci as minhas origens. Para aqueles que dizem que eu voltei para a PM e sou capitão, estão totalmente enganados. Eu nunca aceitei favor de governador nenhum para que me anistiasse. seja do Luiz ou do Arruda. Fui ao Congresso Nacional de forma legítima, articulando com as lideranças do país inteiro. Fizemos um projeto de lei no Senado Federal, que foi votado por unanimidade, depois na Câmara Federal por unanimidade, anistiando os policiais e bombeiros militares que fizeram movimentação no país inteiro. Foi anistiado e sancionado pelo presidente Lula, mesmo tendo o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e outras autoridades, ministro das Forças Armadas, contrários à sanção da anistia. O presidente Lula, sindicalista que é, trabalhador que é, que chegou a presidente da República, comprometido com o Partido dos Trabalhadores, sancionou a nossa anistia no dia 13 de janeiro de 2010. Mas até hoje não retornei às fileiras da corporação. Não retornei porque tenho dito aos companheiros policiais e bombeiros militares. Só retornarei quando os meus companheiros estiverem num patamar digno junto à sociedade do Distrito Federal. E não tenho problema nenhum em colocar isso. Não sou político de carreira. Quando eu sair do mandato e estou deputado distrital, serei policial militar e a minha remuneração será da instituição, porque tenho o direito em função da anistia que eu recebi num projeto de articulação no Congresso Nacional. Quanto ao movimento no Distrito Federal, quero deixar claro que eu fiz contato com todas as lideranças do país inteiro, seja o Prisco na Bahia, o Aragão em Tocantins, seja o Joás lá em Natal, em todo o país, o Daciolo no Rio de Janeiro. Fui, inclusive, pego no grampo da Polícia Federal, mas a minha intervenção foi pela conciliação, desocupação da Câmara Legislativa, porque o Poder Legislativo é um órgão democrático e é um pilar da democracia. Fiz conversa com todos os líderes do movimento do Distrito Federal, com todos. E tenho colocado, inclusive, nós temos uma reunião na quarta-feira, semana passada, lá na sala de reunião técnica da presidência da Câmara. E abrimos um canal de diálogo com o governo do Distrito Federal, como Vossa Excelência mesmo colocou agora. Tiveram uma reunião com o secretário de administração, Vilmar Lacerda, secretário de Fazenda, Marcelo Piacastelli, com o secretário de Planejamento, Edson, e o comandante da PM do Bombeiro, o chefe da Casa Militar, Coronel Leão. E todas as lideranças do movimento. Eu, inclusive, fui questionar o comandante se havia transferências na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, por retaliação ao movimento. E coloquei para as lideranças na reunião, na sala técnica. Eu sou oriundo da Polícia Militar e nesse governo do PT, que é composto de uma ampla aliança, a maioria dos ocupantes de cargos vieram oriundos do movimento sindical. E nós não aceitamos e não vamos permitir de maneira nenhuma perseguição ou retaliação a qualquer trabalhador. E eu duvido que o governador Agnello ou qualquer membro do governo tenha solicitado retaliação a qualquer um. É preciso ver se as transferências feitas foram retaliação ou um motivo administrativo. E isso o comandante da PM tem que responder. Concordo com Vossa Excelência. Vou fazer contato telefônico com o comandante da PM, solicitar que ele venha à Câmara Legislativa para dar esclarecimento aos parlamentares que quiserem acompanhar. Agora é bom deixar claro que o governo federal colocou uma postura de não dar reajuste a nenhum servidor público. Em função da crise mundial, inclusive, e da situação que nós atravessamos, e não sabemos como o Brasil vai se comportar nessa crise. Porque a crise não acabou ainda. É bom que a gente tenha isso claro. Não é uma posição da presidente Dilma contra qualquer servidor ou qualquer trabalhador. É uma responsabilidade enquanto presidente da República. E o governo do Distrito Federal, o governador Agnello, tem um impedimento legal da lei de responsabilidade fiscal. É bom deixar claro aqui. Por mais que o governador quisesse dar reajuste salarial, deputada Eliana, ele não pode em função da LRF. É bom que deixemos claros aqui. Eu subi no carro de som no ano passado e fui confundido pela imprensa dizendo que era presidente da Câmara do Poder Legislativo e estava fazendo movimento contra o governo. E fiz a opção de não subir no carro de som nesse ano. Para justamente não ser confundido de novo. Mas não esqueci minhas origens e continuo fazendo o papel de negociador. Como disse na reunião do Colégio de Líderes, como Vossa Excelência mesmo colocou, e tratamos do tema, inclusive, com muita responsabilidade. E coloquei algumas alternativas. O governo pode, através da lei que foi aprovada, na época do governo Arruda, inclusive, Vossa Excelência era deputada, foi aprovada e sancionada pelo presidente Lula numa grande festa no Nilson Nelson, criar a gratificação, auxílio, transporte aos policiais e bombeiros militares. Pode aumentar o auxílio moradia, pode aumentar o auxílio fardamento. Pode, inclusive, mandar os policiais e bombeiros para fazerem o CAP, e aí sai um reajuste de 20%. Podem fazer o CAEP, que também dá um reajuste de 30%, e isso com ações internas do GDF, sem encaminhar o governo federal. Pode fazer o CHOEN e as promoções dos policiais e bombeiros, e é bom lembrar que só no ano passado, em 2011, no Corpo de Bombeiro, com um decreto assinado pelo governador Agnello Queiroz, no dia 20 de abril de 2011, 11 mil policiais militares foram promovidos. E mais 3 mil vão ser promovidos agora em abril. E no Corpo de Bombeiros nós não temos mais nenhum soldado. Nós temos dois soldados em função de liminares. em razão das promoções que têm sido dadas. E essa promoção, é claro, que dá um conforto a esses profissionais que acabam tendo uma remuneração melhorada. Agora, é bom lembrar que nós temos alternativas para contemplar esses profissionais. Vossa Excelência deu como proposta que a gente vá ao Ministério do Planejamento, o deputado Vazio também colocou, o deputado Chico Vigilante e outros parlamentares. É bom lembrar, eu vou solicitar ao Ministro do Planejamento uma audiência dos parlamentares da Câmara Legislativa, lembrando... da ministra do Planejamento, claro, lembrando, para que a gente possa ir lá fazer um diálogo, uma conversa, lembrando que não é uma negociação do governo. Os parlamentares vão fazer uma intermediação, saber da realidade, para passar para esse segmento profissional qual é a realidade que se encontra o Fundo Constitucional do Distrito Federal. O governador Agnello foi nos meios de comunicação hoje e colocou, inclusive, de maneira muito transparente e honesta, que ele não é contra nenhum servidor, nenhuma categoria. Mas ele tem um empreendimento legal da LRF. E colocou, inclusive, que o Distrito Federal, e é verdade, porque os governadores, na reunião dos governadores, colocaram isso, que nós corremos um risco muito grande de perder o fundo constitucional do Distrito Federal. É bom que a gente tenha isso muito claro, inclusive. Mas eu duvido que o governador vai se omitir ou se furtar de cerrar fileiras, inclusive, com servidores públicos do DF, para garantir a manutenção do fundo constitucional. Então, Vossa Excelência está de parabéns ao defender os policiais e os militares. Nós estamos cerrando fileiras nesse movimento, nessas reivindicações, e é claro que vamos lutar pelos policiais, bombeiros militares, pelos professores e qualquer um servidor que vier reivindicar. De forma honesta e transparente, porque os parlamentares têm compromisso com os servidores e também com a sociedade do Distrito Federal. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência, novamente com a palavra. Obrigado, deputada Eliana.
Só aproveitando que o Brasil, no auge da crise agora, deve ser anunciado, ou foi anunciado hoje, ou vai ser anunciado amanhã, que o nosso produto interno bruto cresceu 3%. Então, nós tivemos um crescimento real. E importante, deputado Patrício, como Vossa Excelência mesmo colocou, tem vários desses benefícios que não dependem do governo federal e que podem redundar no aumento do soldo dos policiais e que depende apenas de uma decisão aqui do Distrito Federal e que já está computado no nosso orçamento, que, portanto, não teria nenhum impacto na lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que esse é um caminho possível. Eu acho que os policiais militares e bombeiros estão abertos para escutar isso. Se não é possível um reajuste, e um plano de cargos e salários, vão discutir isso. Eu acho que o gesto da negociação, o gesto do diálogo, ele é muito importante, mais do que importante, ele é necessário nesse momento. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Eliana. Inclusive, lembrar, Vossa Excelência acabou de colocar no seu pronunciamento, a questão do plano de cargos e salários. Quando nós optamos, no ano de 2009, em lutar por um plano de cargos e salários, porque nós sabíamos a dificuldade de aprovação de aumento salarial no Congresso Nacional. Nós só temos 8 deputados federais, 3 senadores, e sabemos que os deputados e senadores vão ter dificuldade de votar projetos de aumento para a área de segurança em função dos seus estados. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa. Senhor,
uma questão de ordem. Estão me retirando num processo de obstrução.
Questão de ordem, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Questão de ordem, deputado doutor Michel.
Deputado Patrício, eu quero parabenizar Vossa Excelência por estar fazendo, junto com a mesa diretora, esse projeto de resolução, onde o deputado que é eleito, ele terá 48 horas para retornar a essa casa. Ou seja, se ele quiser retornar, ele deverá comunicar 48 horas, para que não aconteça mais o que vinha acontecendo e constrangimento para os parlamentares que são suplentes e que aqui são parlamentares. Então, eu quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar todos os meus pares por aceitarem essa resolução, porque é inadmissível nós, em qualquer momento, quisermos voltar e constrangermos o colega que está aqui na casa. Então, o deputado, que é o titular do mandato, ele deverá comunicar 48 horas antes o seu retorno a essa casa. Então, Vossa Excelência, na presidência dessa casa, está de parabéns por essa resolução. Muito obrigado pela questão de ordem.
Obrigado, deputado Tom Michel, dando continuidade ao comunicado de líderes.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Expediente sobre a mesa.
Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente, se encontra sobre a mesa.
Moção de autoria do deputado Patrício, que parabeniza a senhora Marízia Portinari pelos seus 56 anos de carreira como artista plástica. Requerimento do deputado Patrício, que requer a solicitação de informações ao excelentíssimo senhor secretário de Publicidade acerca dos contratos realizados desde janeiro de 2011. Requerimento do deputado Patrício, que requer a retirada de tramitação do requerimento de informação número 1258 de 2011. E requerimento de vários deputados que requer a fiscalização e o controle de atos da Secretaria de Estado de Saúde no âmbito do Distrito Federal.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado... Deputado Rony, Vossa Excelência quer fazer a palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra. Deputado Tom Michel. Então, o deputado Tom Michel vai falar no comunicado de líderes pelo bloco do PMDB, no lugar do deputado Rony Nehmer. Vossa Excelência com a palavra, 5 minutos.
Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, meus pares. Venho a essa tribuna agora com muita tranquilidade, com muita vontade de falar a respeito de um fato que aconteceu lá em Planaltina. E isso não é da minha lavra, é da lavra do deputado Hélio, que hoje é secretário, do deputado Cláudio Abrantes e da minha lavra, deputado doutor Michel. Nós três nos encontramos muito indignados com o fato que acontece e que aconteceu lá em Planaltina. Se os senhores não sabem, eu vou dizer para os senhores. O juiz primeiro da causa em qualquer lugar do Brasil é o delegado de polícia. Ninguém leva uma facada, ninguém leva um tiro, ninguém leva um tapa e corre para o judiciário ou corre para qualquer outro lugar. Corre para a delegacia. E nós, policiais civis, policiais militares, bombeiros, nós do Corpo de Segurança, nós passamos por algumas dificuldades. Polícia, quando eu digo, ninguém gosta, mas todo mundo quer. E existem três dificuldades. E quando o indivíduo está, presidente, numa dificuldade, ele passa por essas três situações. Meu Deus, cadê minha mãe? Onde é que está a polícia? Mas nós, policiais, só somos vistos quando somos necessários. E vejo colegas nossos da Polícia Civil passar por um grande constrangimento no judiciário de Planaltina. Não quero dizer que seja judiciário. Não vamos aqui imputar uma responsabilidade a um órgão de tamanha responsabilidade que é o judiciário. Mas tem juiz que faz concurso como homem, toma posse como Deus e pensa que é Deus. Mas ele não é Deus, não. Ele é um servidor público como qualquer um de nós. Então, diante do que eu estou falando aqui, muitos podem estar, não estar dando nem atenção, podem não estar atentando, porque não passou por isso, porque não precisou da polícia ainda. Mas quando precisar da polícia, vai ver a eficiência da polícia. Mas nós não podemos deixar que policiais sejam tratados como os marginais, sem ser marginais. Porque se o policial fizer alguma coisa errada, ele deve responder. Agora, ser achincalhado, ser avacalhado, ser diminuído, ser constrangido por uma autoridade do judiciário, que é o homem que tem um juiz, que é o homem que tem que dizer o direito, é triste. Então eu vou ler uma carta de repúdio, a qual eu, o Cláudio Abrantes, que é policial civil, e o deputado Hélio também assinaram juntos. Nós viemos a público externar e profunda preocupação em relação aos fatos ocorridos dia 28 de fevereiro de 2012, no interior do Fórum de Planaltina do Distrito Federal. No evento, dois policiais civis, um delegado e um agente de polícia, foram submetidos a constrangimentos ilegais naquele local. O juiz querendo fazer investigação em cima de um delegado de polícia e de um agente de polícia, querendo fazer reconhecimento em cima de fatos que não eram legais para ele fazer naquele momento. Sob o peso do absurdo e do abuso de autoridade, potencializado por falsidade ideológica do juiz de direito, Dr. Fábio Martins de Lima. Falsidade ideológica por quê? Porque ele alterou as datas que tinham lá e o horário da audiência para poder imputar a responsabilidade a um delegado que vinha fazendo seu trabalho em Planaltina e que nós sabemos que é uma das cidades hoje, e aí o deputado Cláudio sabe, das mais violentas que nós temos hoje, e não por culpa de juiz, nem por culpa de judiciário, e nem por culpa da polícia. Primeiro, por culpa de um social que até hoje não chegou. E segundo, pelas leis que hoje são muito brandas. São leis que acobertam os vagabundos. Então, muitas vezes, o delegado, por ser o juiz primeiro da causa, fica de mãos e pés amarrado, sem poder dar uma resposta imediata à sociedade. E, diante disso, nós vemos um juiz fazer uma atrocidade com uma autoridade policial e com um agente da autoridade, que é um agente policial. E nós, muitas vezes, nos calamos, porque interpretamos que eles são verdadeiros deuses. Mas não são deuses, não. Eles estão lá para, como nós, servidores públicos,
fazer valer a lei, e não mais do que a lei. Porque a partir do momento que se faz mais do que a lei, se torna marginal também. Marginal não é só quem vive da vagabundagem, marginal é quem também está à margem da lei. E um juiz que faz mais do que o que a lei manda, para prejudicar servidores públicos, está à margem da lei, nós podemos o chamar de marginal. Mas não de marginal criminoso, mas de marginal que não fica dentro da lei. Continuando, então, a nossa carta de repúdio. Em franco e largo processo de despotismo, no pretexto de fazer cumprir institutos de uma investigação que transborda o rol de atribuição constitucionais de um magistrado. Magistrado não tem competência constitucional para fazer investigação, senão fica o desequilíbrio da balança do direito. O direito é cego, mas ele é cego para que não olhe para quem vai fazer a justiça. Ele não pode ser cego para constranger cidadãos de bens e profissionais competentes e profissionais trabalhadores. Dando continuidade à nossa carta de repúdio. Os policiais tiveram seus direitos aviltados e submetidos a toda sorte de constrangimento. O fato em questão traduziu a truculência de um juiz atrelado ao abuso de poder que não lhe foi conferido por nenhum instituto jurídico, antes, porém, severamente refreado pela Constituição Federal. Tivesse o evento ocorrido em ambientes ermos ou nas madrugadas lupunartes, certo de não teria alcançado a gravidade que ora se apresenta. O palco foi o interior de um fórum, onde a austeridade de um magistrado transmutou-se em incontrolável capitão do mato. A forma como ele quis fazer com o delegado, muito bem escrito, está aqui nessa carta. Parecia mais um capitão do mato do que um jurisdicional. Pegando um delegado de polícia, um homem sério, um homem trabalhador, um jovem ainda, um garoto, porque hoje nós sabemos que esses jovens estão bem instruídos, e levando ao fórum para constrangê-lo numa situação que não era de competência daquele juizado e muito menos daquele juiz. Quando falo aqui, eu não falo do judiciário, eu falo de um membro do judiciário que é um juiz, que deveria dar exemplo e naquele momento não deu exemplo. Passou para uma atrocidade, para um constrangimento muito grande, para uns homens como são aqueles policiais lá de Planaltina que vem lutando diuturnamente para diminuir a questão da violência em nossa cidade. Desta sorte, solidarizo aos policiais civis e tudo que tiver ao alcance de nossa pessoa para que seja reparado o prejuízo sob tão reprovável ato, será feito e exigido o devido reparo nas barras da justiça. Quero dizer, deputado Chico Vigilante, que eu não sou contra o judiciário, eu sou a favor do judiciário. É um órgão necessário, é um órgão permanente, mas tem determinados profissionais lá, não só lá, em qualquer carreira teria, que deveriam ver para que é que se propôs a fazer aquele papel. Uma pessoa, quando faz um concurso para juiz, ele sabe que ele está ali para decidir vidas, para decidir vidas. Muitas vezes, uma caneta daquela é muito pior do que chumbim, que é veneno, porque ele pode acabar com a vida do indivíduo. Esse jovem policial foi levado, e eu não sei como ele se deixou levar, para o Fórum de Planaltina, e lá foi submetido a constrangimentos que não são legais, porque se fossem legais não seriam constrangimento. Ninguém pode ser constrangido por uma coisa legal, apesar que no direito nós temos o tríplice funcional do direito: nem tudo que é legal é moral, mas tudo que é moral é legal. Agora, nós não podemos aceitar que delegados de polícia, agente de polícia, darei a parte para Vossa Excelência, policiais militares, soldados do Corpo de Bombeiro, o pessoal da segurança pública, tem que ter um melhor tratamento. Eu fui delegado de polícia, presidente, por 25 anos. Nós, quando chegamos ao fórum, presidente, nós somos tratados como se nem pessoas fôssemos. Muitas vezes, eles, para não deixar valer a questão do policial, porque o policial também é essencial para a manutenção da segurança, nos tratam como se fossem verdadeiros gnomas. Mas nós somos abnegados e não vamos deixar cair por uma atrocidade como essa que aconteceu em Planaltina. Queria dizer aos senhores que essa indignação é de um policial aposentado que passou por diversos constrangimentos, mas não tão grande quanto esse. Uma parte para o deputado Chico Vigilante.
Antes de dar uma parte, deputado Chico Vigilante, só um instante, por favor. Passa a presidência, deputado Joy Vale, que eu tenho que sair para uma reunião no Buriti. Tá ok? Terminando a reunião, eu retorno ao plenário. Deputado Joy, Vossa Excelência assuma a presidência, por gentileza. Continuidade do comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, com a parte na fala do deputado Tom Michel.
Tom Michel, eu pedi essa parte. Eu compreendo a indignação que toma de conta de Vossa Excelência nesse momento, porque tem uma corporação policial no Distrito Federal que merece todos os aplausos da sociedade de Brasília nesse momento, que é a Polícia Civil do Distrito Federal, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, mas é só verificarmos, doutor Michel, o quanto de crime hediondo que essa polícia tem descoberto em menos de 24 horas. Verificarmos a situação daquele fascínora que assassinou uma moça ali em São Sebastião, fugiu para o Maranhão, lá para a cidade de Pinheiro. Eu conheço a cidade de Pinheiro, fica na Baixada Maranhense, e a Polícia Civil do Distrito Federal foi lá, alcançou o bandido e já está preso. Verificarmos, doutor Michel, essa situação que envergonhou a todos nós, que foi notícia nacional do assassinato daquele rapaz, morador de rua, ali de Santa Maria. E o mais grave, doutor Michel, foi ver, eu assisti hoje na televisão, o cinismo de um dos elementos que tocou fogo no rapaz. E parece que ele tinha recebido R$100 para acender o palito de fósforo, né? E parece que o elemento que autorizou o crime, inclusive, era um sujeito da aeronáutica, que tem um bar e não queria os mendigos lá perto da casa dele, porque ele acha que aqueles mendigos estavam sujando a imagem do boteco dele, né? E aí contrata. E o bandido, eu assisti ainda agora na TV Record, o elemento, doutor Michel, isso é de estarrecer, porque o elemento sorrindo na frente das câmeras, como que não tivesse feito nada. Alô? Sorrindo, como que não tivesse feito absolutamente nada. Portanto, mais esse crime que foi desvendado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Na verdade, não está ficando um único crime insolúvel no Distrito Federal. A polícia tem trabalhado, essa polícia tem investigado, essa polícia tem descobrido efetivamente os criminosos. Tanto cada hora que você liga a televisão, você vê delegados tanto de Ceilândia, de Planaltina, de Santa Maria, do Gama, né, de aqui a doutora Débora no setor de indústria, né, que pega aquela área ali da estrutural também. Portanto, é um trabalho efetivo, uma demonstração correta do quanto que esses homens e mulheres da Polícia Civil do Distrito Federal têm atacado a criminalidade e a bandidagem. Portanto, eles estão de parabéns, e eu acho, doutor Michel, que tanto o Ministério Público como o Judiciário deveriam se somar a esses homens e mulheres que só faz bem para a nossa sociedade, porque nos traz segurança e tranquilidade.
Eu agradeço a parte de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, e quero dizer, o que estou falando aqui não é corporativismo, não, porque eu não faço corporativismo podre. Se os policiais tivessem errado, você pode ter certeza que eu até faria o pronunciamento contra os policiais. Mas, nesse caso, os policiais foram constrangidos, foram humilhados por estar no estrito cumprimento do dever e o juiz entender que não era. E aí é que está o problema. Ele não está sobre a lei, ele não está sobrepondo a lei. Mas eu não posso aqui esquecer de dizer que o deputado Wellington, hoje secretário, foi um dos primeiros a chegar lá na delegacia, a ouvir os policiais, para saber realmente o que estava acontecendo, para dar o apoio àqueles policiais que naquele momento estavam se sentindo sem chão, sem lugar para ficar. Porque só quem passa pelo que eles passou, e eu já passei pelos que eles passou, sabe o que é ser constrangido e ser humilhado diante de tamanha força. A força que um juiz tem é igual tomar pirulito de criança, o que ele fez com o delegado e com o agente de polícia. E mal sabe ele que, ao fazer aquilo, ele está desestimulando a segurança pública. Nós não temos aqui que acobertar nenhum tipo de falcatrua, nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de crime que, porventura, possa estar sendo cometido por algum homem da força de segurança pública. Mas nós temos que prestigiar, nós temos que respeitar. Porque, como disse no início da minha fala, quando nós estamos no sufoco, três coisas a gente vem falar. Meu Deus, cadê minha mãe? Onde é que está a polícia? Então, nós não podemos fazer com que esses abnegados, com que esses policiais que lutam para tirar-nos dessa assodação, que está, dessa manifestação de maldade que hoje está acontecendo por parte do próprio ser humano, ser achincalhado e covardeado como eles foram. Então fica a minha indignação, e nós vamos mandar essa carta de repúdio para o presidente do tribunal. Todas as ações deverão ser tomadas pelos sindicatos das corporações para que esse juiz responda pelo que ele fez, porque nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. E essa covardia deverá ser vista na justiça. Uma parte para Vossa Excelência, deputado Alain Francisco.
Doutor Michel, eu quero apenas usar aqui a minha parte, porque Vossa Excelência sabe que eu sou um defensor das instituições do Distrito Federal. Eu só venho aqui fazer um pronunciamento nesta tarde sobre a Polícia Civil, que é orgulho do Distrito Federal, e eu que tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência, até sou relator de um projeto de Vossa Excelência lá na CCJ, que dá mais valorização para a Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sei do trabalho que o senhor tem, não para defender a Polícia Civil, porque a Polícia Civil não precisa de defensor, mas para valorizar a cada dia mais essa instituição do Distrito Federal, que é orgulho de todos nós. Tanto a Polícia Civil, como a Polícia Militar, como o Corpo de Bombeiro, é orgulho do povo do Distrito Federal. Então, eu quero aqui assinar, junto com Vossa Excelência, esse manifesto. E este parlamento vai todos os 24, vai estar do seu lado, não para valorizar, não para engrandecer o deputado Michel, mas para dizer que esta Polícia Civil, que nos defende, que defende a família brasiliense, que percorre quilômetros e quilômetros quadrados, 24 horas por dia, tem o respeito desse parlamento e o respeito do povo do Distrito Federal. Era só essas minhas palavras para acrescentar aí com Vossa Excelência.
Eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência e quero deixar bem claro. Eu não estou aqui contraditando o Judiciário, nem muito menos o Ministério Público, são duas instituições que nós precisamos, se faz necessária e respeitadíssima. Nós estamos falando de um fato isolado cometido por um membro dessa carreira judiciária. Não estou aqui falando do Judiciário, eu tenho um respeito muito grande pelo Judiciário, tenho vários amigos no Judiciário, vários amigos no Ministério Público, inclusive o nosso deputado aqui é membro do Ministério Público, é nosso amigo. Não estou aqui levando em causa a questão do Judiciário ou do Ministério Público. Foi um fato isolado, acontecido por um membro desse Judiciário que constrangeu e que vem constrangendo policiais que vêm fazendo o seu trabalho. Policial errado, ele tem que responder, mas não daquela forma. E, felizmente, naquele momento, aquele delegado de polícia não estava errado. E nós não podemos esquecer, o Judiciário e o Ministério Público depende muito da instituição polícia, tanto Polícia Militar, como Polícia Civil, bem como Corpo de Bombeiro. Pois eu tinha um professor de Direito Processual Penal e Penal, que ele dizia, o inquérito policial não é necessário para a denúncia, mas ele dizia, mas eu nunca vi uma denúncia sem inquérito policial. Então, nós temos que andar de mãos dadas. Nós estamos do mesmo lado, nós não estamos de lados opostos. Nós estamos caminhando para darmos segurança para a comunidade. E isso vem Ministério Público, vem Polícia Civil, vem Judiciário, vem comunidade. Nós somos uma maioria que estamos acuada em detrimento a uma minoria. Se nós analisarmos, nós não temos. 10% da população não é marginal. Eu fiz uma vez um teste lá em Sobradinho 2. Nós temos 25 moradores dentro de Sobradinho 2. E eu perguntava, vocês acham que 10% é bandido? 2.500 bandidos? Não tem. Você acha que 5%? Não tem. Nós não temos aqui meia dúzia de bandidos que ficam nos coagindo. Então chegou o momento, não de nós aceitarmos atrocidades, aceitarmos qualquer tipo de criminalidade, mas nós temos que nos apoiar uns aos outros, porque a continuar dessa forma, as leis já são muito brandas, e a continuarmos como a coisa está indo, eu vou dizer para a senhora, chegará o tempo, igual já está agora, que nós seremos presos impotenciais diante da situação em que nós estamos vivendo. Então, esse meu repúdio não é, viu, deputado Chico Leite, não é contra o Ministério Público, não é contra o Judiciário, é contra um membro que numa atitude isolada, isolada, diga-se de passagem, que inclusive o Ministério Público naquele momento ficou estarrecido com a situação, fez um constrangimento a um delegado de polícia e a um agente da autoridade que era um agente de polícia. E eu não gosto de enfeitar boneca com o chapéu dos outros. Eu quero aqui agradecer ao deputado Wellito, que hoje é secretário, que realmente mandou essa nota para que eu pudesse falar aqui, porque ele não pode usar o microfone, ele está muito sensível com a causa, porque ele vem de dentro da categoria, realmente, eu também sou da categoria, mas ele tem uma ascensão maior na categoria. O deputado Cláudio teve na delegacia, eu também tive, e o nosso repúdio, deputado Chico Leite, não é contra o Judiciário, não é contra o Ministério Público, é contra um fato isolado, porque se nós não nos unirmos contra o que está acontecendo hoje em matéria de criminalidade, eu vou dizer para o senhor, nós estamos mortos. Muito obrigado, senhor presidente.
Ok, deputado doutor Michel. Então, dando continuidade ao comunicado de líderes, passo a palavra para o deputado Cláudio Abrantes, que fará seu pronunciamento no lugar do professor Israel Batista.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, antes de tudo, senhor presidente, eu quero agradecer a generosidade do líder do nosso bloco, o deputado Israel, que cedeu este espaço para que nós pudéssemos abordar desta tribuna um tema, assim como os outros já abordados, de extrema relevância e preocupação que veio hoje sobre o Distrito Federal, mais especificamente sobre a cultura do Distrito Federal. Senhor presidente, quero saudar aqui todos os membros do Fórum de Cultura que estão aqui na galeria, preocupados, dirigentes, artistas, preocupados com o que aconteceu em relação ao FAC do Distrito Federal. De uma maneira que nós ainda não conseguimos entender a motivação, deputado Chico Vigilante. Não conseguimos entender a motivação que o secretário de administração, o secretário de planejamento, contingenciou nada mais, nada menos de 20 milhões do Fundo de Amparo à Cultura. Isso representa, se tomarmos apenas o valor do FAC para esse ano, para este exercício, cerca de quase 50% deste valor, que está algo em torno de 44 milhões. A cultura, que já sofre com um orçamento, na minha opinião, eu não gosto de adjetivar, mas a expressão que eu posso usar é que o orçamento da cultura para este ano, ele é ridículo, não consigo ver outra explicação, ainda na sua principal fonte de financiamento, que é o fundo, tem esse corte de uma maneira inexplicável e inadmissível, deputado Paulo Ruiz. Por quê? Primeiro, que é um dinheiro que não se pode fazer nada com ele. O dinheiro é do fundo. Não há possibilidade de pegar esse dinheiro, este recurso, e colocar em outra área. Isso não se pode fazer. Por lei, por força de lei, esses recursos estão ligados ao FAC e não pode ser mudado. Segundo, isso compromete sobremaneira todo o planejamento da Secretaria de Cultura para o primeiro e para o segundo semestre, porque os editais que deveriam ser implementados já rapidamente vão ficar prejudicados porque porque estamos todos envolvidos nessa questão da cultura, nós vamos ficar sem recurso para a implementação dos capitais. Ainda mais porque existe uma questão de restos a pagar envolvido nisso. Então, nós, a Câmara Legislativa, que na última legislatura lutou para aprovar nesta casa, e a gente sabe que tem vários deputados da outra legislatura.
Deputado Cláudio Abrantes.
Uma parte para o deputado Chico Leite.
Pois é, Vossa Excelência, quando cita que na legislatura passada nós aprovamos, inclusive com uma emenda nossa, e com muita luta o FAC, Vossa Excelência consolida toda uma construção de que tem sido, evidentemente, líder, protagonista, e mostra que é impossível que, sem uma compreensão geral política, nós admitamos esse contingenciamento. Essa é que é a realidade. Aqueles mesmos, nós mesmos, que lutamos para a formação do fundo, sabendo que não pode ir a lugar nenhum esse recurso, lutaremos para que não haja o contingenciamento, para descontingenciar. Nós vamos ao secretário Hamilton, nós vamos ao aquele que é responsável no planejamento, ao secretário Edson, vamos levar ao governador Agnello Queiroz, que tem sensibilidade. Sabemos que o momento orçamentário não é simples, mas sabemos o que é prioridade para o nosso governo e faremos essa defesa à nossa bancada. Conversei com o líder Chico Vigilante, que está disposto a receber. Parece-me que seria muito importante se nós pudéssemos fazer uma reunião de todo o nosso contingente com o líder do governo Asni, todos aqueles parlamentares que apoiam, que sempre apoiaram e suaram a camisa aqui para a formatação do fundo, para levarmos esse pleito coletivo ao governador Agnello. Era isso que queria dizer, irmanando minha posição de Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Chico Leite. A gente espera realmente que essa posição seja abraçada pelos 24 deputados distritais que têm essa vinculação, que trabalharam direto ou indiretamente pelo fundo, e principalmente nesse momento delicado, porque na semana passada, deputado Arlete, eu estive nessa tribuna elogiando a Secretaria de Fazenda, que já tinha elaborado e já tinha passado pelo CONFAS a autorização para a Lei de Incentivo à Cultura. Então, da mesma forma que nós estivemos aqui para elogiar o governo nesse sentido, nós não podemos nos calar diante desse momento. Eu acho que é uma... Até porque, embora a Lei de Incentivo à Cultura esteja andando no âmbito do Executivo, ela não chegou a esta casa ainda. Então, portanto, ela não é uma realidade ainda para o financiamento, para o fomento da cultura dessa cidade. Eu percebo que a senhora quer uma parte, eu vou passar uma parte à deputada Arlete Sampaio e depois ao deputado Joivale.
Deputado Cláudio Abrantes, eu quero me colocar de acordo com o pronunciamento de Vossa Excelência, dizendo que há um compromisso desse governo com uma nova política cultural para o Distrito Federal. E todo compromisso, ele se revela quando a gente analisa o orçamento. Quero dizer a Vossa Excelência que, como secretária que fui até há pouco, também me deixou extremamente constrangida o fato de que o orçamento aprovado da secretaria que eu dirigia foi muito aquém daquilo que eu havia reivindicado. Entretanto, as negociações que nós tivemos esse ano já nos permitiu a complementação orçamentária para que a gente pudesse fazer frente a tudo que foi planejado na área do desenvolvimento social. A mesma atitude nós devemos tomar nesse caso. Nós temos que, conjuntamente, procurar o secretário de Planejamento. Hoje mesmo eu tenho reunião com o secretário da Cultura, vamos tratar também desse tema, e nós vamos, com certeza, repor esse orçamento do FAC, que é imprescindível para que a secretaria cumpra o seu papel de contribuir para incentivar as produções culturais do nosso Distrito Federal. Por outro lado, também quero dizer a Vossa Excelência que nós temos que reivindicar do governo a agilidade para que a Lei de Incentivo à Cultura venha imediatamente para essa casa, que possa se transformar em realidade, que nós possamos com ela ter sim um fundo permanente de recursos para financiar todas as atividades da cultura do Distrito Federal. Portanto, eu quero ser solidária e me colocar à disposição para juntos buscarmos, como disse o deputado Chico Leite, juntos buscarmos essa suplementação orçamentária tão necessária para que a gente possa fazer do FAC aquilo que ele realmente pretende ser, um fundo de apoio à cultura para todas as produções culturais do nosso Distrito Federal. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete. Eu agradeço muito sua parte, sua história política e o trabalho que Vossa Excelência faz em prol da cultura. Só nos deixa tranquilo que, com certeza, teremos mais uma força nessa luta para que haja esse descontingenciamento desse recurso. Eu passo a palavra agora, uma parte, ao deputado Joy Vale, que preside a sessão.
Eu queria, deputado Cláudio Abrantes, lhe parabenizar, e sempre os assuntos ligados à cultura, o senhor tem toda, dá toda a importância nessa casa, sempre trazendo para casa, quero lhe parabenizar por esse trabalho. E é extremamente importante que a gente entenda a questão das prioridades e que só lei não vai fazer absolutamente nada se não tiver a vontade política efetiva. Quando a gente compreende, percebe a cultura como um elemento essencial para a vida das pessoas, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, principalmente, porque não adianta as pessoas terem qualquer outra coisa se não estiverem felizes, se não estiverem se sentindo pertencente àquele ambiente, a gente percebe a importância de todo o processo quando você tem a vontade política de fazer. O nosso governador sinalizou claramente a vontade política e colocou todos os processos na direção da questão de que o nosso governo é um governo que traz uma nova visão para a política cultural e uma nova política cultural para o Distrito Federal. Nesse sentido, eu acredito que no modelo que está se trabalhando e seguindo, quando você faz um orçamento e vê a questão financeira, os cortes eles são quase que lineares. Mas, com a sua perspicácia, com o seu trabalho, e também com todas as pessoas ligadas à cultura, na observação de um governo onde a cultura é prioridade, nós precisamos, e eu quero aqui trabalhar junto com Vossa Senhoria, no sentido de que mostrar que um corte desse num fundo de cultura, ele pode ter um impacto muito mais profundo do que possa estar se esperando. Então, acho que a priorização e a prioridade na questão cultural do Distrito Federal faz a diferença e é fundamental para que a gente consiga fazer da nossa capital um exemplo para todo o país. Quero me solidarizar e vamos juntos trabalhar, nós somos base desse governo para isso, para não deixar essas coisas acontecerem. Então, acho que é extremamente providencial essa sua fala e eu quero estar junto em qualquer momento para que eu possa ajudar nessa empreitada, não de conseguir recurso para a cultura pontualmente, mas de conseguir definitivamente que a cultura passe a fazer parte de todos os planos de governo do nosso campo e desse governo, para que a gente consolide a cultura como um elemento extremamente importante na formação e na vida das pessoas da nossa capital. Obrigado pela parte.
Deputado Cláudio.
Muito obrigado, deputado Joy Vale. Eu quero conceder agora uma parte ao deputado Israel, professor Israel, que é líder do nosso bloco.
Deputado Cláudio, foi muito importante que o senhor tenha trazido esse assunto a essa tribuna. De fato, nós, que somos membros da Frente Parlamentar de Defesa da Cultura, precisamos nos posicionar para que as políticas de cultura do Distrito Federal sejam tratadas definitivamente como políticas de Estado, para que se compreenda que essas políticas são importantes para a economia local, são importantes para a geração de recursos, são importantes para o combate à violência, são importantes para complementar o processo educacional. A cultura não pode ser tratada como um assunto marginal. Ela precisa ser inserida no contexto das políticas contínuas e perenes do Estado. Então, parabéns, deputado Cláudio, pelo tema proposto hoje como líder substituto. Obrigado.
Obrigado, deputado Israel. Eu quero agradecer os apartes. Eu acho que o deputado HCL Maia também, uma parte ao deputado HCL.
Eu quero, inicialmente, deputado Cláudio Abrantes, parabenizar a Vossa Excelência por esse pronunciamento e dizer que virou praticamente uma regra os orçamentos aprovados pelo governo serem contingenciados logo no primeiro quadrimestre do ano. Seja isso aqui no GDF, seja a nível do executivo. O que é importante é que o pronunciamento de Vossa Excelência e os apartes dos deputados deixar claro para o governador Agnello, que também tem um compromisso com a cultura, e que esse contingenciamento seja apenas um pequeno ajuste temporário, né? Uma coisa eventual, sazonal, e que possa ser resolvido o mais rápido possível. Porque o próprio contingenciamento de 20 milhões, ele tem que ter um prazo no máximo de maio, início de junho, para ser descontingenciado, para que haja um tempo hábil de se fazer a execução desse orçamento até o final do ano. Nós tivemos vários problemas de execução o ano passado, onde os próprios gestores não conseguiram executar o orçamento que estava disponível, mesmo tendo os 12 anos. Nós entendemos que, em decorrência de virmos de 3 ou 4 governadores no ano anterior, praticamente todos os dados históricos e as memórias de parte das secretarias não existiam, e essa dificuldade para organizar e executar o orçamento, o ano passado, era uma coisa lógica, mas esse ano não. Eu acho que Vossa Excelência tem razão ao começar a reclamar. Nós sabemos que existe uma série de contingenciamento dentro do orçamento do Distrito Federal. Há sempre uma preocupação da área econômica, principalmente na área de planejamento, de fazer esse freio, né? Dar uma freada de início de ano para depois ir liberando gradativamente. O que eu espero é que esse freio de arrumação, que eu tenho certeza que depois vai ser superado, não venha prejudicar atividades culturais de fundamental importância que nós temos, principalmente nesses 4 primeiros meses do ano. Portanto, eu parabenizo a Vossa Excelência pelo pronunciamento de hoje à tarde.
Deputado Agaciel, muito obrigado pelo seu aparte. No caso do FAC, nós temos um perigo muito maior, porque o FAC trabalha com editais. Então, quanto mais se demora esse descontingenciamento, muito mais danosa é essa ação à cultura da cidade. Agora há pouco, nós ouvimos aqui discussões sobre a segurança, sobre os problemas da criminalidade, sobretudo em cidades mais periféricas. Estamos aí com um crime bárbaro novamente colocado para a sociedade brasiliense, que nos remete a um triste episódio do índio Galdino, onde mendigos foram queimados. E isso mostra somente que é importante os investimentos na infraestrutura, em saúde, em transporte, mas eu reputo que não há área tão transversal quanto a cultura. A cultura se relaciona com a saúde, com o transporte, com a segurança, com a educação, com o social. Então, não pode a cultura ser segregada a um segundo plano. Esta casa, deputado Chico Vigilante, com a ajuda de Vossa Excelência, conseguiu, depois de 20 anos, ter uma comissão de cultura. Porque lá em 90, não se atentou para isso, e nós não tínhamos uma comissão de cultura. Nós tínhamos a cultura como subtema dentro de outra comissão. E hoje nós temos, e de vez em quando a gente tem que estar fazendo questão de ordem para dizer que hoje a nossa comissão é de educação, saúde e cultura. Não é só uma questão efetiva, prática, mas é uma questão de dar à cultura a importância que ela tem. Nós estamos, hoje, se fala muito sobre Copa do Mundo, em todos os cantos. Inclusive, eu aproveito aqui a minha fala para me posicionar em repúdio às declarações do senhor secretário-geral da FIFA, né, o Valk, mas isso é um outro assunto. Mas nós falamos muito em Copa do Mundo. E, recentemente, tivemos aqui uma delegação da África do Sul, e quando se perguntou, sempre conto essa história, quando se perguntou para a África do Sul qual era o maior legado da Copa do Mundo, pensou-se em transporte, em estádios, em grandes obras, em dólares de turismo, mas todos eles, aqueles deputados que estiveram aqui da África do Sul, em uníssono, disseram, o grande legado da Copa do Mundo para a África do Sul foi poder mostrar a África do Sul para o mundo, mostrar a sua cultura para o mundo. Então nós, Brasília, o que é que nós vamos mostrar para os turistas, o que é que nós vamos mostrar para o mundo que já agora, em 2013, com a Copa das Confederações, estará o mundo inteiro olhando para Brasília. Um estádio, um belo estádio, ótimo. Um estádio adequado, uma arena, sim. Mas e a nossa cultura? A arte das pessoas que fazem e que trouxeram elementos para essa cidade jovem, mas tão rica culturalmente falando. E se o FAC, que é um instrumento que nós temos hoje, porque a lei não chegou ainda, e como muito bem colocado pela deputada Arlete, precisamos sim agilizar, cobrar agilidade do Executivo, porque eu tenho certeza, e já foi falado isso, que essa lei virá. Se o FAC, que hoje é um instrumento real que nós temos, é contingenciado, os editais estão prejudicados. A realidade é essa. Se o FAQ não for descontingenciado rapidamente, os editais que precisam ser lançados, até porque nós temos recursos, já lhe dou uma parte, deputado Chico, nós temos recursos de 2011 comprometidos ainda. Então tem uma série de pagamentos que precisam ser feitos. E o FAQ, volto a dizer, trabalha com edital, que é um processo muito mais lento. Nós temos discussões profundas para fazer na estrutura da Secretaria de Cultura, que não tem um concurso público há mais de 20 anos, e, portanto, todos os servidores trabalham numa sobrecarga imensa. Então, tem uma discussão ampla que nós precisamos fazer isso para que nós tenhamos na Copa das Confederações uma cidade arquitetonicamente bela, com transporte adequado, com acesso aos estádios, aos locais de competição. Nós precisamos ter uma cidade que valorize o seu patrimônio histórico, visto que aí a comissão da Unesco está chegando para discutir o tombamento da cidade. E o governador, recentemente, Vossa Excelência estava lá, deputado Chico Vigilante, o senhor viu, o governador lançou com toda a força o ano de preservação, né, aqui para o Distrito Federal. Enfim, tem uma série de ações, mas o FAQ hoje é a mola mestra. O FAQ é hoje a propulsora que dá recursos, que dá possibilidade para que os fazedores de cultura do Distrito Federal efetivamente possam realizar-se no ponto de vista de dar à sociedade o conhecimento da cultura da nossa cidade. Vou conceder uma parte ao líder do PT, deputado Chico Vigilante.
Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência tem inteira razão. Até porque o Distrito Federal, apesar dos seus 51 anos de idade, na área de cultura ele está um pouco pior do que na área de transporte, né? E agora nós tivemos a coragem de enfrentar essa situação e dotar o Distrito Federal de um plano diretor de transporte votado nessa casa e que foi lançada a licitação na sexta-feira. A mesma coisa nós precisamos fazer com a cultura. O Distrito Federal, ele passou por uma situação, por um período, onde em vez de ter uma política de cultura para o Distrito Federal, a gente teve mal e porcamente uma situação de eventos. E é bom que fique claro que evento não é cultura. Eventos que são feitos aqui não fica absolutamente nada. Não sobra nada para a população do ponto de vista cultural. Nunca quiseram valorizar, a não ser nos 4 anos de governo Cristóvão, que ainda teve dificuldade, o governo PT, mas não houve uma valorização porque não temos efetivamente uma política de cultura do Distrito Federal. Portanto, eu acho que essa questão do FAQ, do contingenciamento, amanhã nós teremos um café com o governador do Distrito Federal às 8 horas da manhã. Vossa Excelência e o bloco, liderado por Vossa Excelência, estará lá. Nós vamos colocar para o governador já amanhã, depois que ele fizer a exposição do que ele quer conversar conosco, vamos colocar essa questão do FAQ. E depois nós precisamos discutir aqui nessa casa e ainda esse ano dotarmos o Distrito Federal de uma política de cultura permanente que perpasse governos aqui no Distrito Federal. Não pode ser da cabeça desse ou daquele secretário. Tem que ser aquilo que reflita efetivamente os anseios de uma cidade que, desde a sua criação, ela anseia pelo um programa de cultura para o Distrito Federal.
Ok, muito obrigado, deputado Chico. Eu agradeço a sua visão, o seu companheirismo, porque aqui na casa eu posso dar o meu testemunho quando nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, a adesão dos deputados e mais a cobrança diária que há nesse sentido. Então, eu quero passar a palavra agora para mais uma parte do deputado Wasni Derrori.
Deputado Cláudio Abrantes, eu quero só lembrar ao deputado que, independentemente desse debate específico, foram os deputados que solicitaram do governo que diz respeito às emendas. Eu quero fazer a discussão em separado, porque os deputados estavam sendo surpreendidos por execuções de emendas sem que ele tivesse o acompanhamento e a devida chancela de emendas da sua autoria, que às vezes a administração ou secretaria empenhava e, consequentemente, o próprio deputado acabava não acompanhando a execução da emenda. Independentemente do debate do Fundo de Apoio à Cultura, que é absolutamente pertinente, e Vossa Excelência tem traduzido o anseio dessa temática aqui dentro da casa, ao qual eu aproveito para parabenizá-lo, por julgar extremamente pertinente, importante, relevante, é muito mais uma questão de apresentar ao governo essa questão que afeta a todos nós, em particular a atividade da cultura. E quero concordar com o deputado Chico Vigilante. Hoje eu passava por um restaurante, um cidadão me abordou e falou, e ele referia-me à sua pessoa, falou, olha, eu já tive a oportunidade de conversar com o deputado Cláudio Abrantes, eu tenho acompanhado o processo de empenhos de emendas destinadas a eventos, e isso tem servido para inúmeros problemas de desvio de recursos. Eu quero aproveitar isso, foi uma voz da rua, não conheço a pessoa, mas que deve servir de alerta a cada um dos deputados quanto à execução das emendas destinado a eventos. Elas, infelizmente, têm servido para outras finalidades que não, propriamente dito, a finalidade a qual o termo da emenda assim explicita. Uma vez colocado isso, deputado Abrantes, eu gostaria que Vossa Excelência, inclusive, pudesse patrocinar um debate sobre isso, porque eu creio que nós, enquanto parlamentares, não podemos ser abordados por e-mail na rua e ficarmos silenciosos frente. O Correio Brasiliense já apontou por várias vezes, eu creio que cabe a nós, enquanto parlamentares, enfrentar esse debate, porque eu sei que enquanto há entidades sérias que, ao disporem fazer a execução de emendas parlamentares, o fazem com absoluto rigor da legislação. Mas isso não é unanimidade. E, consequentemente, uma laranja podre no cesto contamina todo o cesto. Espero eu que seja apenas uma laranja, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que pode ter mais de uma laranja. Então, mas eu creio que um debate dessa envergadura, vindo de Vossa Excelência, com a experiência, com a maturidade, o equilíbrio, e não ficar jogando acusações à torta e à direita, sem a devida responsabilidade, é danificar todo um projeto que a sociedade civil organizada pode desfrutar de maneira responsável, de maneira consequente e, consequentemente, produzir um bom resultado. Portanto, eu coloquei a minha assinatura na proposição que Vossa Excelência traz, vai ter a minha apreciação positiva, o meu respaldo, e acompanho a leitura que o deputado Chico Vigilante deu sobre dialogar com o governo. Mas aproveito isso para alertar sobre esses outros problemas que não interessam àqueles que fazem a cultura com seriedade e com critério. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Vasni, Vossa Excelência sempre com bom senso, e traz realmente um tema extremamente importante para a discussão, que essa casa não pode disputar de fazê-la essa discussão. Pois não. Perfeito, Adair. Okay. Perfeito. É justamente. Ok. Obrigado, Adair. É justamente nesse sentido que a gente tem feito o debate. Perfeito. E nesse sentido é que a gente tem feito, que esta casa tem feito a defesa. E levará, sem dúvida nenhuma, amanhã ao governador, neste café, esta questão de valorização do FAC e de novas políticas de incentivo, visto que nós falamos, vários deputados aqui falaram da questão da lei de incentivo. Isso é uma prerrogativa, é algo que esta casa não abre mão, já foi discutido no ano passado, já passou pelo CONFAS, e a gente espera, cabe, como foi colocado aqui pela deputada Arlete, que a gente também cobre essa agilidade para que estes instrumentos que são essenciais, né, para a cultura do Distrito Federal possa efetivamente acontecer. Eu estou apresentando, já vou dar uma parte daqui a pouco ao deputado Ronen Neme, eu estou apresentando um requerimento, uma indicação ao governo do Distrito Federal para imediato descontingenciamento dos recursos do FAC. Esse requerimento foi assinado por todos os deputados presentes nessa sessão. A gente vai pedir a leitura hoje ainda, mas para que o governador também saiba, né, e eu tenho certeza que ele será sensível a essa questão, porque 20 milhões para o FAC, para a cultura, ora, é praticamente a metade do que se tem para o ano inteiro. Então é algo que não pode ser, a cultura não pode ser vista linearmente. Nós sabemos das dificuldades orçamentárias que se passa sobre o país e sobre o Distrito Federal, mas não dá ainda para o terceiro mês, nem está concluso ainda o terceiro mês, e a gente já ter a metade dos recursos praticamente parados. Então, eu acho que a gente deve avançar nisso. Só me deu...
Entendo ser extremamente pertinente termos um relatório de execução do Fundo de Apoio à Cultura do ano passado, porque Brasília historicamente teve desvios nessa área. Né, alguns poucos eram beneficiados, e eu acho que é importante termos o acompanhamento de quem foram os beneficiados para democratizar esses recursos de maneira bastante responsável, de maneira criteriosa para todos os segmentos que estão organizados nesse setor. Portanto, eu acho muito importante que Vossa Excelência, que está encabeçando esse debate, possa pedir e ter um relatório da execução orçamentária do Fundo de Apoio à Cultura do ano passado, para que o façamos neste ano com a devida responsabilidade. É só para efeito de termos a informação por inteiro.
Perfeito. Faremos isso, deputado. Inclusive, a cultura mostra-se cada vez mais necessária de uma discussão profunda, né, de como a gente pretende ver a cultura dessa cidade. Só para esclarecer, como dado, deputado Vasnin, nós temos uma dotação para este ano de 2012 de 44 milhões, ficou do ano passado superávit de 21 milhões, mas desses 21 milhões já tem compromisso para pagamento de 11 milhões. Portanto, nós temos algo, teremos ainda 3,5% para a parte de consultoria, para equipar o FAC, né, que está 3,5%, e a gente teria algo em torno de 53 milhões de reais para o FAC. Um contingenciamento de 20 milhões representa, nisso daqui, 40%. Ou seja, o FAC está sendo contingenciado em 40%. Se pensarmos somente no valor deste ano, chega a quase 50%. Então, é essa... E mesmo que fosse 10%, já seria um prejuízo muito grande, porque a gente sabe que mesmo o FAC tem muita dificuldade de execução, por tudo que o senhor falou, e outros motivos também. Eu vou conceder uma parte ao deputado Rony Nemer.
Deputado Cláudio Abrantes, eu vou bem no sentido que foi falado pela galeria. Na divisão do bolo, sempre sobra para a cultura um pedaço muito pequeno. Sempre. Um pedaço muito pequeno. Se vai se contingenciar, e quando fala contingenciamento, é porque quer dizer assim, por um momento está obstruído e depois vai desbloquear. Por que que então não faz isso onde tem muito recurso? Essa é a grande realidade. Se tem-se a intenção de desbloquear, e uma coisa assim, eu já fui secretário de algumas pastas, é muito ruim, e administrador também, quando você pega o QDD, está lá bloqueado e sem te consultar. Então, eu acho que não custa uma relação assim, ó, o secretário da Cultura, nós temos que contingenciar alguma coisa aí. O que daria para contingenciar daí? Administrador tal, secretário de Ação Social. Então, eu acho que é dessa forma que deve se tratar. Por quê? Cria-se uma expectativa, o FAC não é simplesmente você chegar lá e dizer, olha, eu só faço isso, você tem o dinheiro, tem todo um procedimento, tem toda uma burocracia para se ter, estar apto para efetivamente executar aquela sua ideia de disseminar a cultura. O que adianta só o jogo da Copa sem cultura, gente? O que adianta? Essa é a grande realidade. Agora, o mais importante é que tem um grande número de profissionais, de pessoas que trabalham, que criaram, investiram para se inscrever, para se habilitar nesse processo, e agora ver seus sonhos segmentados pela metade, ou 40%, não importa. É muito pouco o recurso que é destinado a ele, do orçamento total do GDF. Eu tive a oportunidade de presidir a Brasília Tour, onde as pessoas misturavam muito turismo com evento, com cultura. Acho que tem similaridade, tem. Mas eu fico muito preocupado, e só vou divergir um pouquinho do nosso líder, deputado Asni, porque Tem muitos eventos que são feitos, que são eventos bons, que disseminam a cultura, são eventos que efetivamente, nós que temos essa população tão plural, tão diversa, como diria uma professora minha de história da arquitetura, com um ecletismo muito grande. Então nós temos cultura da maior sorte, tipo, é do Maranhão, é do Piauí, é de Minas, de tudo quanto é lugar, em várias cidades, e às vezes pessoas mais humildes, mas que fazem o seu trabalho lá, naquela cidade. Mas o que é preciso é que tem que tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Não dá para pegar a régua e passar assim. Que aí tira 10% de todo mundo. Mas 10% de quem tem só um pouquinho, né, vai fazer muita falta. Agora, de quem tem muito, qual a diferença? Vai se gastar tantos bilhões de uma vez só no Estado? Não vai. Vai se gastar tantos bilhões de uma vez só na publicidade, como foi colocado ali? Não vai. Tem o prazo lá, tem o cronograma para gastar. Então, por que não contingenciou ali? Essa é a preocupação. Agora, é importante também, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela defesa que Vossa Excelência faz, não só da cultura, de vários segmentos, mas principalmente porque leva sonho a tanta gente e a cultura renova a alma. E o Titã já dizia, né? A gente quer cultura, diversão e arte. Não é só comida. Não é? Essa é a grande realidade. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Rony. Enfim, senhor presidente, eu acho que concluindo, eu quero muito agradecer, principalmente, senhores e senhoras deputados, a presença dos artistas, dos fazedores de cultura, do Fórum de Cultura, nesta casa, que tiraram o seu período, do seu trabalho, do seu descanso, enfim, do seu ofício, para estar aqui e para dizer que o Fórum, os artistas, os fazedores de cultura dessa cidade estão atentos às ações deste governo, que nós fazemos parte, que temos orgulho de ter eleito este governo, mas que também temos compromissos com a sociedade. Né? E os compromissos foram colocados, o Adeildo trouxe ali os compromissos do governo, e nós vamos também, como base, cobrar para que eles sejam efetivados. E temos feito isso, né? Seja na tribuna, seja nas ações, nas audiências públicas, e neste pedido que nós voltamos a fazer. Primeiro, pelo descontingenciamento do FAC. E segundo, para que a lei de incentivo à cultura chegue o quanto antes a essa casa, para que a gente tenha ainda mais uma fonte, possa debater sobre essa lei, e eu acredito que nós faremos, o deputado HCL, que é o presidente da COF, não está aqui nesse momento, mas eu acredito que será feito um grande debate sobre a lei de incentivo à cultura, e o deputado HCL capitaneará isso pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Mas nós precisamos, sim, dotar a cultura de instrumentos para que ela possa fazer o que o deputado Rony disse há pouco, levar sonho, levar alegria, levar esperança, levar crítica também, levar o pensamento crítico, enfim, uma série de coisas que só a cultura, na sua transversalidade, na sua condição de chegar a todos os cantos, a todas as pessoas, a todo cidadão, tem condição de fazer. Então, quero agradecer a paciência, a presença de todos, agradecer também aí a boa vontade do nosso presidente dessa sessão, primeiro secretário da Casa, deputado Joy Vale, e solicitar, se possível, que já seja lido na sessão de hoje a nossa indicação solicitando descontingenciamento. Ao mesmo tempo, gostaria de solicitar aos líderes, ao deputado Chico Vigilante, que é líder do PT, ao deputado Azinho, que é líder do governo, e nós mesmos faremos isso também, que a gente seja recebido pelo secretário de Planejamento, para expor de uma forma muito ordeira, muito sensível, as necessidades da cultura. Sabemos que a função dele passa por isso, de dar equilíbrio às contas, ao planejamento do governo. Mas, como disse o deputado Rony, tirar da cultura, que ele foi até benéfico quando ele diz assim que tem um pedaço pequeno do bolo. Para mim, tem a migalha, sobra a migalha, e nós temos que mudar essa realidade. Então, solicitar que a gente também tenha essa audiência com o secretário de Planejamento, e que o fórum também esteja presente para poder expor essas necessidades que a cultura tem há tanto tempo e que a gente pode, sim, mudar e ajudar para que aconteça. Obrigado, senhor presidente.
Ok, deputado Cláudio Abrantes, parabéns pelo pronunciamento e que consigamos efetivamente dar a importância que a cultura merece. É uma questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Deputado Joy Vale, como membro integrante da mesa diretora dessa casa, eu queria fazer uma questão de ordem pedindo a Vossa Excelência que transmitisse à mesa diretora a nossa preocupação. Nós estamos às 17 horas e nós temos aqui no plenário 7 parlamentares. Eu, desde que cheguei a essa casa, me espanta o fato de nós passarmos aqui tardes inteiras debatendo e uma pauta enorme de votação, inclusive de vetos, que nós temos que apreciar para poder liberar, inclusive, a pauta para a votação de projetos de parlamentares, e isso não acontece. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que levasse à mesa diretora essa preocupação, que nós possamos nos debruçar sobre os vetos para que a gente possa limpar a pauta e entrar no debate dos projetos de parlamentares que estão aí acumulados sem votação.
Perfeitamente, deputada. Lembrando que, além da mesa diretora, são todos os companheiros que precisam estar no plenário para que possamos dar quórum e votar. Mas será levado esse recado e essa colocação de Vossa Senhoria. Dando continuidade ao comunicado de líderes, eu gostaria de passar a palavra ao líder do PT, Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós assistimos outro dia, deputado Arlete Sampaio, a vinda de um grupo de senadores da República a essa casa. Senador Demóstenes Torres, senador Álvaro Dias e outros. Vindo aqui acusando o governador Agnello Queiroz de coisas que o governador não tinha feito, tanto é que depois ficou provado através da sindicância que foi feita na Anvisa, que inocentou o governador. Esse mesmo Demóstenes Torres é aquele que agrediu de maneira costumais o presidente do Congresso, senador José Sarney, um homem já de 80 anos, que um dia teve que descer da tribuna ao plenário para encará-lo de peito, de homem para homem, e ele não teve coragem de enfrentar o senador Sarney. Não teve coragem de enfrentar o senador Sarney. Mas agora, deputada Luzia de Paula, a gente vê esse que se dizia o vestal da moralidade no Brasil envolvido com bicheiro. E dizendo que não, que a amizade dele não tem nada a ver. Todo mundo, eu sou casado há pouco mais de 30 anos, e todo mundo sabe que para o dia do casamento da gente, a gente só convida quem realmente é amigo da gente. Festa de casamento da gente, ou de batizado e tudo, de um filho da gente, não entra qualquer pessoa. Esse Carlinhos Cachoeira deu um presente de uma cozinha completa importada dos Estados Unidos para o senador Demóstenes Torres. Presente. Inclusive, até desempregando a mão de obra nacional, né? Porque aqui nós temos fábricas de fogões, de armários, não é? Que fabricam uma cozinha, coisa de qualidade. Eu não vou falar nomes aqui para não fazer propaganda, mas coisa boa, de primeira. Mas para ele não serviu. Tinha que ser dos Estados Unidos. E ele é tão sem responsabilidade que agora bota a culpa na mulher dele. Quer dizer, não assume o erro. Diz que não, a culpa era da mulher que era amiga da mulher do Cachoeira. E quando, dos quase 300 telefonemas que surge, segundo o Correio Brasiliense publica, mais aproximadamente 300 telefonemas, ele diz que não, que é porque ele se tornou uma espécie de conselheiro sentimental do Cachoeira, né? Ele se tornou, deputado Cláudio Abrantes, um conselheiro sentimental do Carlinho Cachoeira. Portanto, essa é uma situação grave. Nós, eu, enquanto líder do Bloco PT-PRB, eu não vou ao Senado Federal, que eu não vou me excluir nas questões do Senado, pedir que abra processo ético contra o Demóstenes. Mas eu acho que os senadores do PT no Senado Federal têm obrigação de fazer isso. Pedir que seja aberto processo disciplinar na Comissão de Ética contra esse senador, que além de senador é promotor de justiça. Portanto, ele sabe efetivamente o que é a lei. E que diz, na sua frágil justificativa, afirma que não sabia que o cidadão era bicheiro. Goiás inteiro sabia, o Brasil inteiro sabia, o país inteiro sabia. Mas ele não sabia, né? Não sabia que o cidadão era bicheiro. Não é? Portanto, essa é a demonstração do tipo de oposição que a gente tem no Brasil. Oposição que não está, não tem moral para dar lição em quem quer que seja. Porque é esse tipo de gente que brada lá no Senado Federal, bradou muito contra o Lula, contra a presidenta Dilma, e achou pouco, veio até com seus brados aqui à Câmara Legislativa pedir a cassação do governador Agnello Queiroz. Lá no Maranhão, deputado José de Paula, a gente tem um velho ditado que diz que o castigo vem a cavalo, né? Portanto, está aí agora, o Demóstenes Torres vai ter que se explicar para a sociedade brasileira. Precisa se explicar. Não adianta ficar com essa justificativa mais do que frágil que ele está dando para a imprensa. Inclusive, fugindo da imprensa, disse que ia subir a tribuna do Senado hoje para explicar, me parece que não subiu, nem vai subir, porque esse tipo de coisa é autoexplicável. Então, a verdade é que ele não tem como sair dessa. Enquanto isso, ele que acusou, da maneira que acusou o governador Agnello Queiroz, o Agnello Queiroz agora está aí, inocentado, não é? E depois não venham me dizer que é o Correio Brasiliense fazendo campanha contra o Demóstenes Torres, porque está na época, está em várias revistas, televisões, rádios e jornais do Brasil. Mas acho que isso é uma situação realmente grave. Acho que é o senador da República envolvido com o mal feito e que o Senado Federal precisa efetivamente investigar e deixar essa coisa clara. E puni-lo na forma da lei, que ele se envolveu com o mal feito. É um senador da República que se envolveu com o mal feito. Não deveria ter feito e fez. Então é importante que o Senado da República abra o processo disciplinar e que ele possa explicar essa ligação tão íntima, sentimental, com o senhor Carlos Cachoeira. Acho que é fundamental e importante que isso seja feito. O segundo ponto que eu quero abordar no dia de hoje, presidente Joy Vale, eu estive hoje visitando o Hospital de Ceilândia, porque é muito importante, é fundamental que a gente verifique as transformações que estão acontecendo na saúde do Distrito Federal, deputada Luzia de Paula, em função do governo Agnello. O Hospital de Ceilândia, em toda a sua existência, de mais de 30 anos de idade, ele tinha 6 leitos de UTI. Agora, no governo Agnello Queiroz, nós já implantamos mais 4 leitos de UTI. É pouco, mas é cerca de 70% a mais do que tinha antes. Governo Agnello, nós já reformamos a sala de cirurgia do Hospital de Ceilândia, que quando Agnello assumiu estava fechada porque estava infestada de piolho de pombo. Nós estamos com o processo agora, deputado Arlete Sampaio, de construção de um novo bloco materno-infantil lá no Hospital de Ceilândia, porque o último que foi construído foi quando Vossa Excelência era vice-governadora do Distrito Federal. Portanto, é um prédio. Nós estamos verticalizando o Hospital da Ceilândia. Já foi construído o prédio, deputada Luzia de Paula, que é a sala de anatomia do Hospital de Ceilândia. Andei lá dentro hoje. Um prédio bonito, construído dentro, no centro do Hospital de Ceilândia, deputada Arlete. De primeira, uma coisa muito importante, num convênio que o Hospital de Ceilândia tem com a Católica, o dinheiro que a Católica repassa, eles estão aplicando. Foi construído também o depósito de lixo hospitalar do Hospital de Ceilândia, porque antes ele era largado lá nos velhos contêineres, enferrujado, hoje ele está sendo acomodado devidamente como manda a legislação. Mas para nossa felicidade, para nós deputados que somos da base de sustentação do governo Agnello Queiroz, mais especialmente, deputada Arlete Sampaio, Vossa Excelência que é uma médica, mas especialmente para as mulheres do Distrito Federal, na quinta-feira agora, no Dia Internacional das Mulheres, lá no condomínio Pôr do Sol, em Ceilândia, o governador Agnello Queiroz estará apresentando a primeira carreta da saúde do Distrito Federal. É uma carreta, deputado Juivale. Quando eu estou falando carreta, é uma carreta mesmo, uma super carreta, dotada de equipamentos modernos, de um consultório para deslocar essa carreta para os pontos mais remotos do Distrito Federal. Ali as mulheres vão se consultar, dependendo da necessidade, o médico já vai pedir o exame, ela será praticado o exame ali de mamografia, de ecografia, de tudo, e ela já vai sair com o resultado na mão, dali de dentro da carreta, para encaminhar imediatamente o tratamento. São milhares de vidas que nós vamos salvar nessa iniciativa pioneira do governador Agnello Queiroz. Eu concedo a parte à deputada Arlete Sampaio.
Deputado Chico Vigilante, também quero agregar algumas informações ao seu informe que são extremamente importantes. Hoje eu estive visitando o Hospital Regional da Asa Norte. Lá estive no ano de 2010, já que no ano passado eu fiquei completamente atarefada com a tentativa de reconstrução da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. E eu fiquei impressionada com a mudança que eu vi. Porque de todas as unidades de saúde do Distrito Federal, aquela que mais me impactou foi justamente o Hospital Regional da Asa Norte. Porque inúmeras enfermarias encontravam-se fechadas. Quando a gente abria a porta, lá estavam cadeiras e camas jogadas, quebradas. O pronto-socorro de clínica médica, já que aquele hospital é o hospital de referência de clínica médica para o Distrito Federal, parecia um hospital de guerra. E ao visitar o hospital hoje, o que, que eu percebi? Uma mudança significativa. Inclusive, o hospital está totalmente reformado a parte de impermeabilização. Toda a rede hidráulica está sendo reformada, porque tinha furos para todos os cantos, inclusive no centro cirúrgico. Toda a parte elétrica está sendo reformada. O restaurante está sendo reformado. O pronto-socorro da clínica médica construíram ambulatórios dignos, porque antes o cubículo em que o médico atendia paciente era mínimo. Não dava a menor condição, inclusive, de privacidade para a paciente ou o paciente que lá estivesse. Hoje existem consultórios dignos, montados, e visitei as enfermarias, todas elas sendo reconstruídas. E isso me deu muita alegria, porque, de fato, a gente percebe o esforço que esse governo está fazendo para reconstruir a saúde pública do Distrito Federal. E, como Vossa Excelência falou, na quinta-feira vamos estar inaugurando essa carreta, que é um ambulatório ambulante de ginecoobstetrícia. Lá serão feitos exames de mamografia, ecografia, inclusive o Papa Nicolau, de prevenção de câncer do colo uterino. E as pacientes receberão o laudo do Papa Nicolau em 48 horas. Isso é uma novidade fantástica. Além disso, é bom dizer que o governador Agnello Queiroz iniciou no ano passado a cirurgia de reconstrução de mama das mulheres mastectomizadas. Em um único dia do ano passado, foram feitas mais reconstruções do que todo o ano de 2010. E este ano, de 2012, nós vamos zerar toda a demanda reprimida por reconstrução de mama das mulheres mastectomizadas. A partir do ano que vem, portanto, as mulheres mastectomizadas vão ter a sua reconstrução em dia, evitando esse constrangimento que é a mutilação de uma mulher mastectomizada. Portanto, eu quero dizer que, apesar de ainda termos muitas insuficiências na nossa rede pública, avanços significativos estão ocorrendo. E eu quero ir em todos os hospitais para poder dizer aqui, com toda a segurança,
das coisas positivas que o nosso governo está fazendo na área de saúde. Muito obrigada, deputado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento. E eu tenho um sonho, deputada Arlete Sampaio, que eu espero vê-lo concretizado ainda no governo aqui nela, que é de nós termos uma saúde pública no Distrito Federal melhor, mas muito melhor do que o sistema privado. Porque nós temos profissionais de primeira grandeza, médicos, atendentes, enfermeiros, enfermeiras realmente comprometidos com a saúde pública. Portanto, eu acredito efetivamente na capacidade que esses homens e essas mulheres têm e sobre a gerência, sobre a batuta de um médico, que é o governador Agnello Queiroz, eu não tenho dúvida de que nós vamos ter uma saúde pública melhor, efetivamente, do que a saúde privada. Mas eu quero, para concluir, deputado Arlete, Vossa Excelência já abordou um tema aqui, nós estamos vendo uma série de categorias em mobilização que é legítimo, é correto, que tem nosso apoio, tem nossa solidariedade. Policiais militares, bombeiros, professores. Agora, nós precisamos, deputado Arlete, separar qual é o papel do executivo, qual é o papel do legislativo. Esse legislativo não pode parar em função de reivindicação ou de mobilização de trabalhadores. Está errado parar o legislativo numa espécie de greve do legislativo. Porque o legislativo tem... Nós temos que jogar um papel importante, que é abrir o canal de negociação com o governo. O governo que vai estar mais do que nunca falando a verdade para as categorias, dizer o que pode e o que não pode ser atendido. Agora não podemos parar o legislativo. Porque o legislativo é para o conjunto da sociedade do Distrito Federal. O legislativo não é para esse ou para aquela categoria. Portanto, a solidariedade individual de cada deputado, ela é importante. Deputada Gaciel, ela é importante. Agora, não pode, efetivamente, separar o legislativo por causa dessa ou daquela categoria que está em greve. A minha categoria de vigilantes fez recentemente uma greve vitoriosa. E durante os dias da greve, eu estive à frente do movimento o tempo todo, buscando, usando o prestígio de ser deputado, para buscar o papel de negociar. Agora é errado você querer parar o legislativo em função dessa ou daquela categoria em greve. Portanto, eu tenho todo o apoio, toda a solidariedade. Agora o legislativo precisa funcionar.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria só colocar aqui a expediente sobre a mesa e eu gostaria que o deputado Cláudio Abrantes fizesse a leitura, secretariando neste momento.
Era nesse sentido, senhor presidente, a questão de ordem. Expediente sobre a mesa, indicação de autoria do deputado Cláudio Abrantes e outros deputados, que sugere ao senhor secretário de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal imediato descontingenciamento dos recursos do Fundo da Arte e da Cultura do Distrito Federal. Requerimento do senhor deputado Chico Vigilante e outros, requer a transformação da sessão plenária do dia 29 de março de 2012 em comissão geral para debater as recorrentes interrupções no fornecimento de energia elétrica do Distrito Federal.
Bom, dando continuidade ao comunicado de líderes, eu gostaria de passar a palavra para o deputado Vasni Derruri. Deputado Vasni Derruri, vai fazer uso da palavra do comunicado de líderes? Gostaria, então, de, não tendo mais nenhum líder para falar, encerro o comunicado de líderes e passo para o comunicado de parlamentares. Deputado professor Israel, quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares? Deputada Luzia de Paula. Deputado Cláudio Abrantes. Gostaria de pedir ao deputado Cláudio Abrantes, que assumisse a presidência, que eu gostaria de fazer o uso da palavra no comunicado de parlamentares.
Assumo a presidência e passo a palavra ao deputado Joy Vale.
Boa tarde. tarde a todos. Eu gostaria de rapidamente passar a falar dois assuntos. Dois assuntos, presidente. O primeiro assunto é que nós temos conversado, temos aqui a Frente Parlamentar Ambientalista nesta casa, temos trabalhado todos os assuntos e, logicamente, participando de várias reuniões, eu queria colocar uma preocupação muito grande que surge nas reuniões dos coletivos aqui no Distrito Federal e até no Brasil. Brasília, Distrito Federal, é a única cidade sede dos Jogos da Copa do Mundo que ainda não tem o seu comitê de sustentabilidade colocado para a sociedade. A única cidade. Eu estive hoje conversando e recebi o comentário e o recado do Cláudio Langoni, que é o coordenador de sustentabilidade da Copa do Mundo do Ministério dos Esportes, colocando e fazendo um apelo para que nós pudéssemos conversar com as pessoas corretas e certas que fazem isso acontecer, para que a gente possa ter o Comitê de Sustentabilidade até para receber recursos. Porque caso não tenhamos o Comitê de Sustentabilidade, não poderemos receber isso. E ele falou, olha, não tenho mais o que fazer. E não tem por que não ter. A capital do Brasil ser a única cidade hoje de não ter. Não tem, é simplesmente colocar o responsável por esse assunto no governo, colocar isso de forma muito clara. Então, eu queria fazer um apelo, quero colocar isso para que a gente possa instituir o Comitê de Sustentabilidade da Copa do Mundo na nossa capital. O outro assunto é um assunto que eu acho que é recorrente a nível de governo. E, nesse caso, eu vou fazer esse pronunciamento porque acho que é o meu dever fazer isso para que o meu governo, como base do meu governo, ele possa acabar e não ter mais os problemas que nós temos tido ao longo desse tempo. Eu fiz uma solicitação desde o dia 10 de fevereiro de 2012 para uma audiência com o secretário de Educação. Então, no dia 10 de fevereiro, fizemos uma solicitação. Como eu tenho tudo organizado, faço tudo por escrito, fiz por e-mail, e a pauta eram as escolas rurais, o transporte escolar na área rural e os projetos de infraestrutura, já que coloquei boa parte das minhas emendas nesse espaço. E tinham algumas escolas com um problema de infraestrutura, inclusive uma escola ainda com sala de aula de madeirite, levando, inclusive, problema aos alunos daquela escola. Bom, no dia 10 do 2 foi um pedido, no dia 16 do 2 mais um pedido, no dia 28 do 2 outro pedido por escrito, novamente a segunda ligação no dia 28 do 2, né, pedindo esse trabalho mais uma vez, e agora, ontem, mais um pedido de audiência, colocando então que, já que o assunto era urgente, que a sala de aula vai cair na cabeça dos meninos lá, acho que é um assunto bastante urgente, e uma relevância que o assunto tinha. Né? E nós recebemos como resposta, né, mais uma vez, uma negativa colocando que o secretário está ocupado, andando nas 14 coordenadorias regionais de ensino do Distrito Federal, e que assim que possível entrariam em contato para agendar. Ora, pois, muito bem. Primeiro, se eu acho que o senhor secretário está andando nesses lugares, poderia estar andando para resolver o problema, já que colocamos o recurso lá no ano passado, esse recurso foi perdido das emendas, exatamente para a infraestrutura. Outro detalhe, deputado Chico Vigilante, líder do PT, e o nosso deputado Vasni Derruri, é que eu não imagino que do dia 10 de fevereiro até a data, a presente data, não tivesse um intervalo de 15 minutos, 20 minutos, para tratarmos de assunto importante, porque eu acredito que risco de vida de alunos na área rural é um assunto extremamente importante. Então, eu vejo que não há possibilidade disso não acontecer e não tem por que isso acontecer. E eu sei que isso tem sido uma questão recorrente, explicitamente, na questão da educação no Distrito Federal. Veja bem, deputado Chico Vigilante, isso não precisa acontecer. Não precisa. É uma coisa tão simples. Somos todos da base, queremos ajudar. Se eu tivesse indo, em algum momento, pedir qualquer coisa que não fosse da alçada secretário, que não fosse de interesse público, coletivo, se fosse algum interesse particular, perfeitamente entenderia e esperaria
como bom cidadão que sou. Mas não é nada disso, não se trata disso. Então eu gostaria de fazer um apelo a todos os meus companheiros, ao presidente, a essa casa, para que nós possamos, né, ter esse processo contínuo de conversa com o executivo, entendendo que a função desses secretários, e aí eu quero aqui ressalvar muitos dos secretários que nos tratam, porque nós vamos lá sempre falar de projetos, eu tive a oportunidade já de ser do Executivo Nacional, e recebia deputados, senadores, governadores, em todos os momentos, entendendo que essas pessoas tinham o que agregar ao meu trabalho como secretário, já que eram parte dos meus clientes naquele processo, não me furtava em recebê-los, até sem agenda marcada. Mas vejam, eu atendia o país inteiro, todo o país. Aqui são apenas 24 deputados distritais. Então, eu acho inconcebível levar 30 dias, cumprindo a minha missão de fiscalizar, de representar e de legislar, para ser atendido por um secretário de Estado que quer, imagino que queira, fazer o bem e fazer de forma clara um serviço para a população e para a comunidade. Então eu não vejo e quero deixar registrado nas notas taquigráficas e nesta casa, definitivamente, que eu acho que um secretário que não recebe um deputado da base, que ajuda o governo todos os dias, que só trabalha e fala de projetos, que leva recursos e que busca a excelência do ensino o tempo inteiro na área rural, no espaço do Distrito Federal, eu vejo que realmente, numa área tão importante, teremos problemas. Não tem perigo de dar certo um projeto desse porte. Então, eu achei necessário fazer esse pronunciamento. Aliás, é o primeiro pronunciamento que faço nessa plenária, em 14 meses do meu governo, para fazer qualquer tipo de reclamação. Qualquer tipo de reclamação. Mas, infelizmente, eu acho que é fundamental e necessário fazermos dessa forma. Quando não há um entendimento do gestor público claro do quem é o seu cliente, de como ele tem que trabalhar, de como ele tem que fazer, quem realmente pode ajudar ou não, a gente imagina que esse gestor esteja completamente perdido na sua atuação. E eu quero ajudar a encontrar esse fio da meada. Quero ajudar a construir uma educação de excelência no Distrito Federal, porque, no meu entendimento, junto com cultura, educação é o grande ponto e foco para fazer a verdadeira revolução na nossa cidade. Com muito pesar, muito triste por estar aqui fazendo esse pronunciamento, porque não precisaria estar. O governador já deve ter tanto problema, né? Para ter mais um, sem nenhum motivo, eu queria deixar aqui o meu repúdio, o meu protesto, e que eu não aceito essa forma de tratamento enquanto base, enquanto deputado distrital, sério, coerente e que tem vontade de fazer o Distrito Federal como uma vitrine para o meu país. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joy Vale. Quero aqui me solidarizar a Vossa Excelência e hipotecar a Vossa pessoa todos esses valores que Vossa Excelência colocou na defesa da sustentabilidade do meio ambiente de uma forma íntegra, correta, para a melhoria do Distrito Federal. Seguindo no comunicado de parlamentares, pergunto se o deputado Evandro Gala gostaria de fazer uso da palavra. Ok. Encerrado o comunicado de parlamentares, passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde.